Vamos a Diniz Neto, o assunto é política, Diniz aqui ao meu lado. Diniz, vamos falar um pouquinho sobre Paysandu. Paysandu é uma cidade próxima, praticamente ligada a Maringá, conurbada a Maringá. Lá tem uma política local que é importante, né? De certa forma é uma cidade que faz parte, né, do que nós chamamos de grande região metropolitana, mais íntima região metropolitana. E quem são os candidatos a prefeito da cidade?
Gilson e ouvintes da CBN, sem dúvida Paysandu é extremamente importante. Mas eu gostaria de falar rapidamente sobre essa questão das universidades e a questão do governo. Eu acho que a coisa vai mais ou menos por aí. Quem ama, cuida. Quem paga, controla. Porque quando se fala de autonomia, muito bom se você tiver também a captação dos recursos para ter essa autonomia. Quando você depende de recursos, por exemplo, do Estado, eu acho que essa coisa da autonomia é importante no sentido acadêmico. No sentido administrativo, mais do que nunca o Estado tem sim, na minha opinião, que controlar as contas. É aquilo, ama, cuida, paga, controla, pelo amor de Deus. Nós temos que realmente... Aliás, esse negócio já faz tempo, né, que está essa queda de braço aí, que para mim não faz muito sentido, não. As universidades elas precisam, sem dúvida alguma, trabalhar em conjunto com o governo para controlar as suas receitas e despesas. Essa conta tem que se equilibrar, não tem dúvida nenhuma. Sobre Paysandu, em todos os municípios, né, nós estamos acompanhando as articulações para as candidaturas a prefeito e a vereador. Isso não é diferente lá em Paysandu. A diferença lá é que o prefeito Tarcísio Marques dos Reis está encerrando 8 anos de mandato, o que abre possibilidades adicionais para os concorrentes. São pré-candidatos lá o vereador Wesley Rodrigo Rossi, do PT, o Ismael Batista, do PMN, Carlos Fenile, do Progressistas, o Carlos da Band, Eduardo Aladim, que é o Eduardo Pátio, conhecido assim por lá, e Santo Gardinal, do PSD. Eu encontrei essa semana aquele que foi o primeiro prefeito de Paysandu, o seu Laurindo Palma. Ele fez agora, completou agora em julho, 90 anos. E a novidade, me disse que será candidato a prefeito pelo Podemos. Bom, quem conhece o Laurindo não deve duvidar muito dos planos dele, não. Agora, que será algo bem diferente do quadro eleitoral, realmente será. Só para se ter uma ideia do que eu estou falando, lembrando um pouquinho da história de Paysandu, o seu Laurindo, Gilson ouvintes, foi empossado prefeito, o primeiro prefeito de Paysandu, no dia 19 de novembro de 1961, data em que houve a instalação oficial do município. O Laurindo tinha acabado de completar 31 anos.
Ou seja, o cara tem uma história com a cidade, né?
Tem uma história com a cidade, agora, se ele for candidato, acredito que será, talvez, possivelmente, né, o candidato com a maior idade, né, com 90 anos, então deverá ser o candidato mais velho a concorrer nas próximas eleições, se essa candidatura se confirmar. Eu acredito que poderá ser candidato. Achei bem interessante a disposição dele, a vitalidade dele, a lucidez, enfim, alguém que foi o primeiro prefeito que agora coloca seu nome à população. Enfim, algo diferente. Curioso, diferente, né?
Vice-prefeito.
Bem, lá na cidade, claro, sempre surgem as discussões sobre possíveis vice-prefeitos. Sempre tem aqueles vice-prefeitos assim com mais cara de vice-prefeito, mais cotados e que até é cobiçado por mais de um candidato. Parece que isso é o que está acontecendo lá com o engenheiro Diego Sanches, da Democracia Cristã. Ele foi vereador de 2013 a 2016 e tem se dedicado a projetos de engenharia urbana, apresentando a vereadores e gestores públicos e também empresários soluções inteligentes e novas tecnologias. Ele tem realizado consultoria para a União dos Vereadores do Paraná, a UVPAR, e é um dos fundadores da União dos Vereadores do Norte, a UVNorte, que atuará nas regiões de Maringá, Paranavaí, Apucarana e Cornélio Procópio. O Diego é vice-presidente dessa entidade, que será oficialmente lançada nos dias 7 a 9 de agosto, agora, com a realização do primeiro Fórum pela Eficiência das Câmaras Municipais. A abertura desse evento vai ser no dia 7, às 13 horas, no Hotel Tomasi, em Maringá. O O evento é voltado para vereadores e gestores municipais. As inscrições podem ser feitas no site da entidade, que é www.uvnorte.com.br. A diretoria da UV Norte tem como presidente o vereador Carlos Roberto do Solidariedade de Nova Esperança, o Diego Sanches, da Democracia Cristã, vice-presidente, Carlos Fenili, também de Paissandu, vereador do Progressistas, e o Carlos Fenili será o secretário, e a Suzy Pucillo, do Progressistas, tesoureira.
Bom, agora eu queria falar um pouquinho com você sobre uma questão que, claro, a gente sempre fala aqui no CBN, na CBN, sobre reciclagem, cooperativas, meio ambiente. E as cooperativas de reciclagem, como é que está a situação delas hoje, Diniz?
Então, esse é um assunto altamente importante, né? Eu acho que nós precisamos apoiar a limpeza da cidade, a preservação ambiental, em especial a atuação das cooperativas de reciclagem. A Cooperativa de Processamento e Comercialização de Vidros, a Coopervidros, realiza um trabalho muito relevante. Processa outros materiais também e não apenas vidros. A sua presidente, a Dulcinea Martins da Silva, que todos chamam de Neia, é uma lutadora empenhada em atuar nesta prática de reutilização e reciclagem de tudo que é possível. Por mês, são mais de 100 toneladas. Além do benefício ambiental, há também o sustento, através dessa atividade, de cerca de 40 famílias. A cooperativa vem tentando, junto à prefeitura, ajustar o seu contrato e também receber o excedente que tem, que ela arrecadou, desde 2018. Portanto, há mais de um ano que vem acontecendo essa tentativa. A outra dificuldade que a cooperativa tem enfrentado é o atraso nos pagamentos. A organização e as famílias, a cooperativa, né, e as famílias sofrem muito quando o pagamento não é efetuado até o dia 10. Eu acho que vale esse registro acompanhado de um pedido à administração para que priorize o atendimento às cooperativas. Não é só a questão do trabalho em si, mas também o acolhimento, né, àquelas famílias que participam dessas atividades. Fica a dica aqui também para entidades empresariais, empresas, enfim, todos aqueles que podem ajudar e apoiar com algum tipo de projeto essas entidades. O meio ambiente vai agradecer e pode ter certeza em que as famílias que dependem desta renda, deste resultado, também vão agradecer muito.
Diniz, vou falar um pouquinho de ouvintes. Tem a Alessandra, ela manda aí perguntas para você. Vou aproveitar que você está aqui, já vou fazer as perguntas e você já responde. A Alessandra pergunta o seguinte, ó. Diniz, qual o candidato a ser lançado para a Prefeitura de Maringá pelo PSL? Você já chegou a comentar sobre isso, a gente pode retomar isso.
Certo.
E nas últimas pesquisas, ela pergunta de pesquisas, mas principalmente a pergunta da sua opinião. Quem seria o candidato mais forte? Dá um palpite, Diniz.
Bom, vamos lá. PSL. Quem se colocou como pré-candidato é o presidente do partido, que é o deputado estadual do Carmo. Então, ele seria o candidato
natural,
naquilo que nós sabemos. Eu tenho acompanhado algumas conversas de bastidores e tenho algumas impressões, mas eu não tenho informações suficientes para manifestá-la aos ouvintes, mas nós estamos acompanhando. E se tiver novidade, a gente vai passar. Eu acho que o PSL está bem organizado, o PSL está crescendo bastante em Maringá e poderá ser, de fato, poderá ter novidades aí no PSL. Sobre a questão de pesquisas e candidato mais forte, eu queria dizer para a nossa ouvinte o seguinte: eu não conheço nenhuma pesquisa recente, uhum. E preciso ser sincero. Sobre a questão de mais forte ou menos forte, não poderia dar essa opinião aqui agora, assim, eu acho, né? Uhum. Eu acho que seria... Não, seria incorreto da minha parte, que na verdade, no fundo, nem os próprios candidatos sabem quem seria hoje o mais forte ou o menos forte. Até também outra coisa, os nomes serão colocados e depois, isso ao longo da pré-campanha e também durante a campanha, é que isso se consolidará. Nós temos, talvez, aí candidatos fortes que poderão terminar fracos e temos candidatos fracos que poderão terminar fortes.
Eu lembro que eu aprendi com você, inclusive, que uma coisa que é determinante é as chamadas convenções, nas prévias para inscrever os candidatos. A coisa, de repente, está num dia X, passou da madrugada, vira Y e você acorda de outro jeito. Né?
Eu tenho falado muito sobre a questão dos partidos aqui. Acho que existe aí uma... Me perdoem os partidos, mas uma ditadura dos partidos, né? Eu conheço nomes excelentes que gostariam de ser candidatos a prefeito, mas não, simplesmente não tem partido. E, não, e muitos não vão conseguir partido. Então, realmente, vão ficar à margem. Uhum. É difícil, né? Então, primeiro, você precisa conseguir um partido que resolva lhe apresentar, e aí vem as convenções partidárias para a escolha dos candidatos.
Antes de terminar com o meu programa com o Diniz, eu vou dividir aqui com ele uma série de comentários de ouvintes, talvez a gente não dê para comentar certo. Todos. É porque a gente começou o jornal perguntando sobre a UEM, esse impasse com o governo do Estado, meta 4, o governo justifica que quer ter um controle maior sobre as contas, já que ele paga as contas da universidade, gerar transparência, exige alguns, algumas mudanças na administração dos recursos da universidade. E a UEM considera que isso vai afetar a autonomia da instituição, vai restringir investimentos em alguns setores que a universidade considera vital. Bom, os nossos ouvintes dizem assim, ó, Diniz, o Edson disse assim, a Universidade Estadual de Maringá depende dos recursos do governo do Estado. Não quer dar satisfação a esse governo? Está errado, segundo ele. Tem que dar satisfação.
Mas
sim.
É claro.
Esse é o nosso
eu queria dizer o seguinte, eu quero fazer um apelo no ar aqui. Se tiver alguém querendo me dar dinheiro para pagar as minhas despesas e para que eu possa depois, então, exercer a minha autonomia, eu estou aberto. Eu dou a minha conta, o pessoal deposita o dinheiro lá, eu gasto e dentro da minha autonomia. Pô, que beleza, hein? Seria maravilhoso, hein?
Você já pensou? Que você quiser com o dinheiro
alguém me dá o dinheiro e eu não tenho que dizer nada. Eu simplesmente tenho que pegar, gastar. Aí, se faltar, eu peço mais. Eu digo que está faltando. Evidente que eu estou fazendo aqui uma comparação muito simplista. Eu sei que a universidade é uma organização, uma instituição muito complexa. Não é tão simples assim. Mas, por favor, aqui nós vamos chegar naquele ponto que eu tenho sempre batido aqui. Está na hora das universidades, dos reitores, dos conselhos de administração das universidades, pararem de enganar. Tem que sentar com o governo e tem que conversar, sim. Não tem autonomia para quem não tem a receita correspondente. Tem que controlar e tem, sem dúvida alguma, que fazer um planejamento no sentido de que quem se beneficie com isso seja a população do Paraná. Outra coisa também, só para encerrar, não é possível que a UEM, por exemplo, esteja em greve. Isso é um absurdo, né? Tem que voltar a trabalhar e discutir com o governo o que vai fazer. Olha o prejuízo para todos os alunos da instituição, famílias, enfim.
Diniz, até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é politica@cbnmaringa.com.br.